Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz.
Então, essas obras em via pública está se referindo a uma obra do município, né?
É a rua Vitor Ferreira do Amaral.
É o município que está fazendo, executando aquela obra ali. Tirou todas as árvores do meio, árvores centenárias. Eu não sei o que acontece, que passa na cabeça das pessoas que sabem da importância das árvores na sobrevida do planeta. Todo mundo sabe disso. A organização, sério, o mundo inteiro sabe disso, que as árvores têm que ser preservadas. Aí, para manter o nome escrito numa obra faraônica, vai lá a prefeitura e destrói as árvores sem sequer fazer uma pesquisa no bairro, por exemplo. Você podia pesquisar Curitiba. Vamos perguntar para o cidadão curitibano o que acha. Vocês querem mais uma pista aqui ou mantemos as árvores e abrimos uma rua paralela para o trânsito, etc. Não, ninguém pesquisa mais, é feito no achismo. Eu acho que é bom, então eu vou executar. E daí as coisas têm acontecido dessa forma. As pessoas falam tanto do meio ambiente, só que na hora de serem realmente responsáveis, e me refiro à gestão pública, elas fazem essa barbaridade, vão lá, cortam todas as árvores sem o menor respeito ao próprio meio ambiente. Quer dizer, se uma cidade é sustentável, ela é sustentável a partir do respeito ao meio ambiente, que parece que aqui na cidade de Curitiba tem que ir... que acontece somente em função da obra que se quer construir no local. Se a obra é importante para o local, eu imagino que seja. É evidente que é um fluxo muito grande ali naquela região, mas existem certamente engenheiros e arquitetos capazes de desenvolver outras estratégias para desenvolver um trânsito seguro, rápido, sem necessariamente trazer prejuízo para o meio ambiente. Eu fiquei indignada com aquilo também. E te digo, eu recebo de tempos em tempos outras denúncias de árvores que são derrubadas em pequenas obras nos bairros, assim. Precisa nem ser aquele mega lá.
Eu entendo o critério.
Não, pois é, então. Ah, você vai construir um mini shopping aqui, então você pode derrubar todas as árvores, invadir o passo, invadir aqui a calçada e fazer tudo o que você quer. Isso não pode ser dessa forma, isso tem que ser respeitado. Então, eu acho que tinha que ter uma lei que proibisse o corte de árvores, exceto aquelas árvores que já condenadas pela própria condição de saúde da árvore, possam trazer prejuízos daí aos moradores da região do redor ou dos transeuntes. Essas árvores têm que ser consideradas como risco. Aí, ok, vamos considerar cortar essas árvores com substituição delas por um número suficientemente capaz de perder essa perda que a gente vai ter. Agora, pelo bonito, para deixar o shopping bonito, com, sabe, sem árvore atrapalhando o visual das lojas, eu acho isso uma barbaridade. Tem que rever tudo isso.
É, revendo algumas coisas que a gente também acha muito difícil de compreender, porque assim, nós vemos o valor que foi previsto pelo LOA, pela Lei de Orçamento.
Município? 12 bi, quase 13.
Sim. E aí, depois disso, nós vemos 5 bi R$ 124.068,63 destinado à empresa Tecville Construções Civis às obras da criação da Praça de Barcelona.
Pois é.
Como assim?
Não sei o que te dizer sobre isso.
Como assim?
Pois é.
Isso porque em recursos do município tem a previsão do início em abril e duração de 8 meses. Eu me perdi em alguma conta. Eu acho que qualquer cidadão vai perguntar: se esse valor fosse investido em qualificação humana, em educação, e nós temos ainda uma pauta que é militarização nas escolas, que eu acabei pulando, sobre saúde da mulher, seria justo, mas esse destino eu questiono.
Eu também.
Eu questiono. Como pode, num momento em que a cidade precisa de mais emprego, mais oportunidade, de um cuidado maior com a economia. E, assim, é um luxo. É um luxo. É uma coisa muito fina, muito chique, né, realizar isso no momento em que foi premiado a cidade por um...
Se a gente não tivesse, né, Jussara, mais de 500 áreas de ocupação na cidade, com gente morando na beira do rio, com gente que teve que ocupar a APA, que é uma área de preservação ambiental, para sobreviver. Se a gente não estivesse vivendo isso e tivesse dinheiro caindo pela janela, eu até concordo em fazer uma coisa dessa. Mas por que não se pensa em moradia para essas pessoas? Se você for ver o investimento em habitação no município de Curitiba, é ínfimo. Ínfimo. É vergonhoso ver quanto Curitiba investe em recurso para habitação. Então, assim, eu concordo com você. Você tem aqui toda a minha solidariedade nesse sentido. Acho isso um absurdo, é preciso que se investigue isso com mais clareza e a gente pode até pedir informações pelo mandato sobre isso.
Sim, porque isso foi no segundo dia do Smart City Expo Curitiba, que aconteceu na quinta-feira. E o espaço da Praça Barcelona será no Vista Alegre. Eu só quero lembrar que nesse local onde é Vista Alegre era quilombola. No primeiro momento, os quilombolas estavam ali, foi aumentado os impostos nesses últimos 100 anos para tirá-los de lá. E hoje nós temos ele espaço nobre. Então, assim, é de um cinismo, me perdoe a palavra, mas é de um cinismo essas atitudes, sabendo que a gente tem tantas prioridades para dar para a população de Curitiba. E principalmente quando a gente sabe que muitas das mulheres solo é que cuidam dessas crianças, que tem que pegar o ônibus, que tem que correr com sacola, que carrega sacola, que carrega a criança. E entra no ônibus, carrega sacola, carrega a criança. Vai buscar criança, vai buscar sacola, vai buscar trabalho, vai buscar compra. E o respeito para com essa população, aos 331 anos de Curitiba. Eu quero agradecer todas as mulheres que construíram essa cidade, as mulheres de todas as cores, índias, negras, árabes, ciganas, polacas, enfim, todas as etnias que estão aqui, japonesas, orientais, são muitas mulheres nessa cidade e nós somos maioria.
Então vamos aprovar isso na próxima eleição, né? Convoco aqui a mulherada para participar da próxima eleição e eleger muitas mulheres. Aí a conversa vai ser outra, né, Jussana? Você já pensou?
Seria muito bom se a gente pudesse ter as diretorias das instituições do governo, de gestores, dos sindicatos, onde mulheres ocupassem espaços. Porque a sensibilidade e o respeito para com o ser humano, eu acho que passa por essas transformações que nós vivemos, nós mulheres. Quando meninas somos uma coisa, menstrua é outra, adolescência, ela amadurece.
São tantas fases.
São tantas fases. E como ela se transforma tantas vezes, sim, ela tem um respeito maior pela vida.
Com certeza.
Eu penso assim, talvez eu esteja... Na verdade, estou agradecendo a minha ancestralidade, estou agradecendo as próximas gerações e principalmente todas as mulheres que trabalharam comigo nessa vida e me ensinaram muito, porque a gente não é uma coisa só. A gente, a cada ciclo da vida, a gente se transforma.
É isso aí. Essa história da fisiologia da mudança hormonal, que eu quero algum dia voltar aqui para contar um pouco, aí falar um pouco mais como médica, ginecologista sobre isso. Essas variações hormonais já representam esse amadurecimento, eu acho, que a mulher sofre ao longo dos anos, entendeu? Porque quando ela starta o processo, daí chama menarca, primeira menstruação, ela menstrua pela primeira vez ali, ela vai descobrindo o corpo dela, porque a mama vai se desenvolvendo, a gordura vai se redistribuindo, aparecendo a cintura, o quadril, o glúteo, as coxas, e essa descoberta do corpo é incrível. É o que faz as mulheres ao longo do tempo terem essa flexibilidade, que no meu entendimento, que permite também estender esse olhar para outras questões daí que orbitam ao redor da vida dela, não somente o corpo daí, né? Mas daí o que envolve mudança do corpo. Envolve o relacionamento social, envolve a questão da sexualidade, da vida reprodutiva. Isso tudo é maravilhoso. Ser mulher é maravilhoso.
Eu te digo aqui.
Essa questão hormonal, então, é a cereja do bolo, na minha opinião.
Nós temos vivido algumas questões com as mulheres indígenas, que são as mulheres originárias de Curitiba, porque Curitiba, antes de tudo, o próprio nome diz, e os nomes dos rios estão em torno, contam que nós somos todos um território Guarani. Todos do território Guarani. Guarani era um território grande na cidade. E nós temos vivido algumas questões. Temos agora uma casa de passagem das mulheres indígenas em Curitiba. Temos tido muitas manifestações humanitárias pelas mulheres da Palestina e manifestações importantes das mulheres negras em Curitiba também, sabe? Eu acho assim que cresceu muito essa valorização, parecia que estávamos invisibilizadas, não existia mulher negra em Curitiba. E, de repente, tem um movimento que vai crescendo desde 2016. Rede de Mulheres Negras é um trabalho importante, porque trabalhou com a saúde da mulher. Eu quero parabenizar o coletivo das mulheres através do nome da Laerte Martins.
Conheço a Laerte, enfermeira.
que é uma mulher importante, que é uma liderança importante, uhum. que trouxe muitos conhecimentos e fortaleceu esse coletivo uhum. por demais. Então, assim, nós temos vários coletivos de mulheres aí, escritoras, atrizes, artistas. Então, eu quero agradecer a todas elas que vêm nos apoiando, porque elas já estiveram aqui também. E convidar para estar conosco nas próximas datas, assim como Carol D'Artora estará conosco, nossa deputada federal também, porque é dos nossos propósitos estar fortalecendo nossos coletivos. E aí eu te pergunto assim, como estão os coletivos dentro da própria Câmara Municipal? Porque eu sei que vocês se uniram, fizeram algumas homenagens e hoje esse coletivo de mulheres está mais forte.
Então, guria, eu no meu mandato só homenageei a mulher, né? Homem não tem vez comigo lá, não. Porque outro dia eu comentava, né, por exemplo, o nome de rua em Curitiba é quase só de homem, imagine. Né? Então, a gente, praça, quase só homem. E alguns com umas histórias marcantes aí, bem complicadas. Então, assim, essa questão do coletivo feminista, eu também tenho essa leitura, está se fortalecendo, uma está descobrindo a outra. Quando uma não descobre a outra, a gente apresenta a outra para uma, para que a coisa possa realmente criar uma grande rede. Esse é o único caminho, estarmos unidas de alguma forma. Mesmo que a gente possa divergir, inclusive em diversas frentes, até mesmo em questões políticas, a gente pode divergir, mas a gente pode estar junto para formar um único grupo, para nos tornarmos uma voz uníssona, capaz de falar a favor sempre das mulheres, entendeu? A gente não pode admitir que se vulnerabilize mulheres, a gente tem que acolher essas mulheres. Depois a gente vê o que está acontecendo e ajuda a resolver, mas a gente precisa acolher. Isso não é possível mais, abandonar mulheres à própria sorte. É preciso que se apoie, mulheres apoiem mulheres.
As redes de apoio são muito importantes, elas estão crescendo, estão valorizando mulheres na qualificação profissional, mas principalmente acolhendo. Eu acho que o acolhimento é fundamental. O acolhimento não tem julgamento.
Isso.
A gente acolhe sem julgar.
Isso.
Depois, a gente, como diz você, a gente vê o que pode fazer. Nosso tempo está acabando. Eu sempre tenho muitas pautas que ficam pendentes para falar contigo. Deixo para as próximas entrevistas, que eu acredito que nós teremos oportunidade de realizá-las.
Sempre.
Gostaria que você deixasse uma mensagem para esse final de semana.
Vou deixar.
Mas principalmente, porque hoje é dia da poesia, é dia da delicadeza, é dia da gentileza. Então, foi por isso também que eu achei importante trazer uma vereadora, a doutora Maria Letícia, que tem um respeito muito grande por todos os artistas da cidade.
Ah, eu amo a cultura, né? Aliás, eu amo a cidade, né, Jussara?
331 anos, já estamos celebrando.
Sim, a gente se sente parte da construção da cidade, né? Porque, embora às vezes a gente sofra algumas perseguições, a gente se sente parte porque é a nossa cidade, onde a gente cresce. Quando eu me casei, onde tive meu filho, construí minha carreira, onde me tornei vereadora, como não amar essa cidade, né? Me deu tudo que eu quis na minha vida, quero retribuir para ela. Mas o recado que eu quero deixar é de esperança, na verdade. Esperança a partir do exemplo dessa cartilha que eu quero apontar aqui, que nós construímos lá na Procuradoria da Mulher, com o meu mandato, porque aqui está exatamente a possibilidade das mulheres começarem a se perceber parte do processo, sem nenhuma dificuldade e sem se revitimizar. Então, a mensagem de esperança, dizer que nós estamos construindo esse futuro para todas essas mulheres e que elas venham com a gente, porque há espaço para outras mulheres. Então, eu desejo um ótimo final de semana para todos que nos acompanham aqui. Hoje é sextou, eu sempre brinco que sexta-feira é um dia que a gente tem que fazer muitas reflexões, mas aproveitar o momento para pensar no futuro. E o futuro, garanto para você, está sendo construído a muitas mãos. E a gente faz parte dessa construção. É isso.
Agradeço a todos que estão nos ouvindo. Agradeço especialmente a você que pôde dedicar esse tempo conosco. Conta com o nosso apoio, sempre os espaços da Rádio Cultura abertos para você. Vereadora doutora Maria Letícia, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada aos ouvintes que estão em casa, a quem acompanha pelo YouTube, dá uma curtida, compartilha a nossa publicação, porque isso sempre nos auxilia com os apoios que necessitamos para continuar o nosso trabalho aqui. Eu me chamo Jussara Nascimento, esse é o programa Trajando pela Paz, todas as sextas-feiras, às 16 horas, aqui pela Rádio Cultura de Curitiba, AM 930, a mais livre de todos. Um bom final de semana para todos e até a próxima semana. Você acabou de ouvir o programa Trajando pela Paz, pela Rádio Cultura AM 930.